A Administração Municipal de 15 de Novembro, através do Departamento de Saúde e da Sociedade Hospitalar, está trabalhando fortemente com o objetivo de ter a melhor preparação possível para o enfrentamento da pandemia de coronavírus. Para que a gente possa saber mais sobre como está ocorrendo os trabalhos preventivos e a preparação do sistema de saúde aqui a nível do município, vamos conversar com a coordenadora municipal de saúde, a Marlene Spielmann, e também, depois mais, com a diretora administrativa do hospital, a Luciane Binsfeld. Inicialmente, nós falamos com a Marlene. Marlene, durante o feriado e o final de semana, o Departamento de Saúde fez um trabalho educativo de conscientização, abordando os veículos que vinham de fora do município. Qual que é a avaliação desse trabalho? Muito bom dia.
Bom dia, Marcela. Bom dia aos ouvintes. Isso, então, nós, enquanto Departamento Municipal de Saúde, nós fizemos um trabalho, sim, durante o final de semana, na sexta pela manhã, sábado pela manhã e no domingo pela manhã também. Menos de 3 horas cada manhã, né? Mas assim, ó, então fizemos uma barreira informativa e também fazendo um trabalho de conscientização, entregamos uns folders também com várias informações, inclusive com orientações do uso correto, né, das máscaras, informando também que o nosso município hoje tem um decreto, então determinando, né, o uso obrigatório das máscaras. Enfim, então, nós abordamos, os números até nos deixaram muito surpresos, né, porque nós abordamos na sexta-feira pela manhã, 124 carros, no sábado, 128, e no domingo também, por coincidência, também 128. Aliás, nós abordamos mais carros. Esses foram os carros contabilizados, então, porque são pessoas de fora. São visitantes, então, de municípios da região e além da nossa região. Porque abordamos também os nossos munícipes, né, que estavam vindo de outros lugares. Então, esses a gente acabou orientando, sim, claro, também, mas não contabilizando. Os caminhões também nós não abordamos. E, mesmo assim, enquanto nós estávamos abordando, porque em função de questão de segurança, por causa do espaço, porque foi na entrada da cidade, então, no máximo de 3 carros por vez. E, enquanto isso, a gente via, assim, que tinha muito mais carros passando. Então, esse número que eu apresentei agora, com certeza, ele é muito maior de pessoas de fora, de outras cidades, então, que estavam vindo para a nossa cidade. Então, nós tivemos várias situações. Muitos moradores, então, que têm suas casas nos condomínios, né, na hora da barragem. Muitas pessoas, então, visitando esses moradores. Muitas pessoas vieram a turismo, então, para conhecer a Ponte Quebrada, para conhecer as ruínas do Passo do Lagoão. E outras pessoas também que vieram prestar algum tipo de serviço aqui na nossa cidade. Então, realmente, um número bastante expressivo, né, bastante alto. E, claro, que em tempos normais, a gente ia ficar muito contente com toda essa visitação, porque nós sabemos, né, do que essas pessoas, elas movimentam e incrementam o nosso comércio. Mas agora, em um tempo de pandemia, então, isso realmente nos assusta, nos preocupa muito, né, porque, assim, nós fizemos todo um trabalho de prevenção, de cuidado com a nossa comunidade. A gente solicita que eles fiquem em suas casas, quem pode, né, principalmente as pessoas de risco, nossos idosos, que são acima, a partir de 60 anos. Nós fizemos toda aquela estratégia de fazer vacinas a domicílio. Nós visitamos quase 1.000 idosos, né, que nós fomos em suas residências. Então, a gente faz, assim, todo um trabalho de conscientização, todo um trabalho, todas as ações voltadas, assim, para a segurança da nossa comunidade. Então, por isso também nós fizemos esse trabalho desse monitoramento, né, e a gente observou que nós tínhamos muitas pessoas, então, vindo visitar a nossa cidade. Então, em função disso também tomou-se, então, a decisão da gente dificultar um pouco os acessos, né, desses pontos turísticos, que seria mais a Ponte Quebrada e também as ruínas do Pasto Lagoão. Evitando com isso, talvez, essa procura muito intensa nesse período, né? Como eu disse antes, em outros tempos seria ótimo, mas nesse período agora nós realmente temos que nos cuidar. E outro ponto que nós levantamos, que desses carros que foram abordados, são originários de 33 municípios. E muitas dessas cidades já têm casos positivados. E com certeza vamos ver agora como é que vai se desenhar durante a semana, como será o próximo fim de semana, e na segunda-feira a gente avalia para ver se nós tomamos mais outras atitudes ou não. Porque é visível, essas pessoas vêm em grande número e a aglomeração ela acontece, né, Marcela?
Então, a gente, como você falou, né, o município está todo momento fazendo a conscientização das pessoas, né, pedindo para que não ocorram essas até reuniões, festas familiares, pois observa-se principalmente em nossa região que são os principais casos de focos, de número de pacientes infectados ocorre por causa dessas aglomerações familiares, né? Ainda mais em regiões pequenas como a nossa. E como está a situação do município em relação a essa situação atual do coronavírus? Temos monitoramento de pacientes com sintomas gripais? Hoje existe algum suspeito oficial?
Então, como está o nosso boletim hoje? Hoje nós temos, então, um caso então, que já foi negativado e nós temos 4 pacientes em isolamento domiciliar. Então, esses pacientes, eles procuraram a nossa unidade básica e também o nosso hospital final de semana com sintomas gripais. Mas segue-se um protocolo do Ministério da Saúde, então, conforme os seus sintomas, eles se encaixam, então, nessa suspeita, né, na suspeita do coronavírus. E o protocolo é esse, então fica em isolamento domiciliar o paciente e os seus familiares. Quando tem essa orientação de ficar em domicílio, realmente é cuidado e ficar em casa, né? Porque a gente percebe, sim, percebeu em outras situações, que muitas vezes os pacientes acabavam saindo. Então, orientação não, porque ele é um possível suspeito. Então, se ele já tem essa orientação de ficar em domicílio, ficar isolado, é para que se ele realmente for positivar, ele não está transmitindo, então, esse vírus para outras pessoas. Então, o objetivo é esse. Então, se tiver essa situação, ele vai ficar na sua casa, vai aguardar o período necessário, né? E depois, se tudo estiver bem, depois dos 14 dias, ele segue vida normal. Sabe-se, então, inclusive, também que outros municípios estão tomando umas medidas mais drásticas. Se essas pessoas que são orientadas a ficarem em isolamento e elas estão saindo, sabe-se também que estão sendo informadas ao Ministério Público essas ações e essas condutas dessas pessoas. Então, assim, que fique bem claro. Então, essas pessoas realmente, elas precisam ficar em isolamento domiciliar para a sua prevenção e para a prevenção da comunidade no seu todo.
Caso algum paciente destes ou outro que venha surgir com suspeita, mas que atenda aos critérios para a realização de teste para a Covid-19, o município dispõe desses testes?
Sim, agora nós dispomos sim, porque levou algum tempo, né, que até que esses materiais chegassem até nós. Mas hoje, sim, nós recebemos, nós temos 60 testes e também eles precisam seguir um protocolo. Então, hoje, quem nós podemos testar a partir do seu 7º ou 10º dia, a partir do primeiro dia de sintoma? São os profissionais de saúde, são os profissionais de segurança pública e são os idosos a partir de 60 anos. Então, se nós temos pessoas dentro dessas categorias que apresentem sintomas, esses nós podemos usar esses testes. Agora, pessoas que não se enquadram nessas categorias, então a gente precisa aguardar os 14 dias. Existe uma conduta, existe um protocolo a ser seguido.
E agora nós conversamos com a enfermeira e diretora administrativa da Sociedade Hospitalar 15 de Novembro. Como que está funcionando o atendimento aqui do hospital, no acolhimento das pessoas que procuram aqui, seja com sintomas gripais, seja com outros sintomas? Luciane, bom dia.
Bom dia, Marcela. Bom, o acolhimento aqui dos pacientes é realizada a triagem de todos os pacientes e hoje a gente está fazendo a triagem, então, dos pacientes, encaminhando primeiramente os pacientes com síndrome gripal para um ambulatório específico para esse tipo de paciente, então, só, exclusivo para a síndrome gripal. E também foi montado um quarto para isolamento, se caso tiver algum paciente que precisar internar com sintomas graves, né? e todos os cuidados de isolamento são feitos para esse paciente e também para os profissionais de saúde que vão atender esse paciente, né? Estão todos sendo feitos com todos os equipamentos de proteção necessários.
Muito se fala, né, se falou em outros municípios também, a questão de aquisição de respirador. No caso aqui do Hospital de 15 de Novembro, o que a comunidade precisa saber sobre a possibilidade de ter, manter um respirador aqui no município?
Bom, na aquisição do respirador, o hospital hoje não possui uma estrutura adequada para a instalação do respirador, nem equipamentos necessários e nem um médico especializado para fazer o manuseio desse equipamento, né? Mesmo que a gente tivesse esse respirador, o paciente independente ele teria que ser encaminhado para uma UTI, né, hoje. Assim como todos os outros pacientes graves que são, precisam de UTI, né, são encaminhados. Hoje estamos tentando, aguardando agora uma emenda parlamentar que vai ser destinada para o COVID, para tentar comprar, adquirir um respirador de transporte, que a nossa estrutura comporta no momento, né? E que podemos, com ele, estabilizar o paciente por algumas horas e com ele até estabilizar e com ele depois ser removido até uma UTI para seguir o tratamento, né? Hoje, se fosse o caso, talvez vai ser levantado porque o hospital não adquire, então, esse equipamento já. Se fosse adquirido agora, nesse momento, o prazo de entrega agora é de 90 a mais dias de entrega. Então, provavelmente nem vai chegar agora logo, né? Então, o prazo de entrega está muito complicado, né?
Mas vai ser um equipamento que, se no que puder ser adquirido, ele vai estar disponível à disposição da comunidade e vai ter utilidade, já que um respirador fixo aqui no hospital não teria utilidade, no caso, não seria necessário por não ter a estrutura.
Sim, esse respirador de transporte será, mesmo ele não chegando agora para as emergências do COVID, ele será utilizado em todas as outras emergências que serão, que chegar a ter aqui no hospital. Então, mesmo ele não sendo utilizado agora, ele será sim utilizado para todas as outras emergências que vier a ter e para pacientes graves e que posteriormente serão encaminhados à UTI e removidos.
Tem algumas medidas a destacar, então, que o hospital ainda está tomando de cuidados, a população precisa ter e que vocês, profissionais de saúde, também estão tendo?
O hospital adotou alguns cuidados, né, que as pessoas venham, então, procurar o hospital somente em casos de extrema necessidade, né. Agora, nos últimos dias, também a gente adotou que as pessoas venham até o hospital somente usando máscara, né? E o horário de visita foi suspenso por um tempo agora indeterminado. E também, aproveitando, eu oriento as pessoas que continuem lavando bem as mãos com água e sabão, que utilizem o álcool gel, evitem tocar o rosto com as mãos, se não estiverem bem higienizadas, evitem aglomerações na rua, em casa, em qualquer ambiente, que também mantenham a distância mínima que está sendo orientada de 2 metros, que as pessoas fiquem em casa, saiam somente se necessário. Claro, quem precisa trabalhar, quem precisa fazer alguma coisa na rua, qualquer, mas que saiam somente de extrema necessidade. E quando sair, usem a máscara, ela ajuda, mas tem que usar corretamente a máscara. Eu acho que essas são as orientações mais básicas e que ajudam a salvar, sim, mas quem puder, fique em casa.
E agora, após a gente conversar com a enfermeira Luciane, a gente volta a destacar mais uma informação com a coordenadora municipal de saúde, a Marlene Spielmann, até para a gente ter uma noção da importância de se prevenir a questão do coronavírus. Como ocorrem as transferências de pacientes para a UTI, caso alguém chegue a agravar nesse ponto e precise recorrer a um tratamento intensivo?
Então, isso é uma situação que é muito preocupante. Tá? Todos os gestores são muito preocupados com essa situação, porque por isso se fala muito na prevenção, porque a situação das transferências, no caso de um agravo de um paciente com coronavírus, ele não é simples, ele é difícil, né? Porque nós vamos enfrentar várias situações. Então, nós ainda não temos nenhum caso positivado, A gente fala muito nessas prevenções, nesses cuidados, para que talvez a gente não tenha, ou se nós tivermos, que não seja assim em número muito grande, né? Então, esse é um objetivo, acredito, de todos os gestores. Porque acontecendo isso, e se nós tivermos um agravo em muitas pessoas, a dificuldade é bastante grande. Então, nós vamos ter pessoas que vão ser assintomáticas, que não vão sentir nada ou vão sentir quase nada. Nós vamos ter as pessoas que vão ter sintomas, sim, mas que vão se recuperar sem necessidade de ser hospitalizadas. Nós vamos ter pessoas que vão ter talvez um quadro um pouco mais agravado, que vão precisar, sim, né, ser internados no nosso hospital. E nós vamos ter também, se for o caso, ter pessoas talvez... Não estou dizendo que a gente vai ter, tomara que não, né? Mas se for o caso, se nós tivermos pessoas que o caso seja bastante grave, que precise de uma transferência para um hospital que tenha UTI. No caso do coronavírus, não é simplesmente a gente pegar o telefone e ligar para um hospital para transferir. Não acontece dessa maneira. Todo paciente suspeito de coronavírus que precise ser transferido para um hospital que tenha UTI, ele vai ser incluído no gerinte. O que é o gerinte? Gerinte é um gerenciamento de internações, ou central de leitos, que nós chamamos assim também. E essas pessoas, elas vão ser reguladas pelo Estado. Então, todas as pessoas do Estado, elas vão ser incluídas nesse gerinte e vão ter médicos lá que vão avaliar cada caso e vão estar vendo qual é o hospital mais próximo, se possível, mais próximo do município de residência e vão para ser transferido o paciente para aquele hospital. Então, muitas vezes pode ser longe, pode ser distante talvez, né? Pode ser talvez não Cruz Alta, pode ser... Porto Alegre, pode ser Caxias, pode ser Santa Rosa. Então, onde tivermos essa disponibilidade do leito com UTI, que quem vai regular isso é o Estado. Em função disso tudo, que nós estamos fazendo tudo que é possível, tudo que está ao nosso alcance, para que a gente consiga prevenir e não precise chegar nessa situação mais extrema de ter que estar transferindo e não sabemos para onde, pode ser distante, pode ser difícil, pode ser complicado. Então, a prevenção realmente é a melhor maneira de a gente tentar contornar esse problema todo.
Obrigada, então, Marlene, pelas informações e um bom trabalho aí para toda a equipe do Departamento Municipal de Saúde que está... fazendo, se dedicando ao máximo para auxiliar a comunidade de 15 de novembro nesse momento tão complicado para todo o mundo, digamos assim. Obrigada, Marlene.
Obrigada, Marcela. É exatamente. Então, a gente pede realmente para as pessoas continuarem se cuidando, porque vai passar, né, Marcela? Vai demorar um pouco, talvez, mais um pouco, mas vai passar. Então, daqui a pouco a gente vai estar retomando nossa vida de forma quase que normal. Eu acredito que normal não, porque depois de tudo isso vai deixar um ensinamento para cada pessoa. Acho que cada pessoa vai ter um olhar diferenciado para a sua vida, né? Talvez outros valores, não sei. Acredito que as pessoas vão sair bem melhores disso tudo, né? Então, e a nossa equipe está aqui sempre, né? À disposição da nossa comunidade. E a nossa comunidade também é muito receptiva, né, Marcela? Então, todo esse trabalho de prevenção que a gente está fazendo, ela está acolhendo e está fazendo a sua parte também. Por isso, essa grande preocupação dos nossos visitantes, né? Que nós também precisamos, então, monitorar isso, porque isso também é uma forma de estar protegendo a nossa comunidade.
Nós ouvimos a coordenadora municipal de saúde de 15 de novembro, Marlene Spielmann, e também anteriormente nós conversamos com a enfermeira e diretora administrativa do hospital de 15 de novembro, a Luciane Binsfeld, e falando aí sobre as ações que o município de 15 de novembro está tomando em relação à Covid-19. Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de 15 de novembro, Marcela Prass-Scheffler.